Doutor Alexandre Bahia, brilhante cardiologista, conversa com a gente agora sobre o transplante cardíaco, que foi a decisão tomada pelos médicos do Faustão. Doutor Alexandre Bahia, bom dia, meu amigo, que bom te receber aqui na Rádio Manchete.
Bom dia, França, bom dia a todos os ouvintes, um prazer enorme estar com vocês e agradeço a oportunidade.
Prazer é todo nosso. Vamos começar entendendo sobre a insuficiência cardíaca. O que que é a insuficiência cardíaca e por que que pode-se chegar a esse ponto, doutor Bahia?
Bom, França, é bom entender que a insuficiência cardíaca, para muitos, assim, para o público leigo, é aquele coração grande, um coração dilatado, que todo mundo fala. É aquele paciente que fica inchaço, assim, olha, eu estou com inchaço no peito. Enfim, esse é o tipo de comportamento que as pessoas têm em insuficiência cardíaca. Mas o que é insuficiência cardíaca definitivamente? A insuficiência cardíaca, ela é quando o coração não consegue mais fazer a função dele primária, que seria bombear o sangue nas artérias para o corpo inteiro. Então, quando começa a ter um mau funcionamento do coração, a gente chama isso de insuficiência cardíaca. Isso faz com que o sangue acabe voltando retrogradamente, de forma regressa, para às vezes assim fazendo congestão nas pernas, ou seja, inchaço nas pernas, inchaço na barriga, inchaço no pulmão, enfim, trazendo os sintomas.
Ô doutor Alexandre Bahia, a insuficiência cardíaca, a gente sempre viu o Faustão na TV, grandão, gordão, a gente sabe que ele não tinha uma alimentação muito regrada, isso pode ter agravado o caso da insuficiência cardíaca? A gente sabe que é complicado falar de um caso específico de um paciente, seria nem ético, mas de uma maneira geral, maus hábitos, má alimentação podem levar a esse quadro?
Pois é, França, então a gente tem aqui diversas maneiras de poder, complicar o coração, né?
Uhum.
Então a insuficiência cardíaca ela pode ter diversas causas, desde inflamações do coração, pressão alta, doença genética, doenças infecciosas, por exemplo, doença de Chagas, doenças nas próprias válvulas do coração, e como você falou, os hábitos de vida como tabagismo, dieta rica em gordura, um sódio elevado, colesterol, sedentarismo, essas causas, isso aí são fatores predisponentes para poder fazer com que o coração passe a funcionar de forma desfavorável, insuficiente. Então, esses fatores são importantíssimos ficar de olho.
Uhum. Ô, doutor Alexandre Bahia, a decisão do transplante de coração sempre assusta todo mundo, né? Primeiro porque a gente sabe que transplante não é uma coisa fácil, há uma fila, é um sistema regulado para todo mundo, seja no público ou no privado. Como é que funciona esse processo a partir de agora, quando a equipe médica decide pelo transplante de coração? Ele entra numa fila comum para todos? O que é levado em conta para decidir quem recebe o coração com prioridade?
Pois é, então, França, existe realmente, como você falou, é uma fila e uma fila para todos. A gente coloca um paciente na fila de transplante quando efetivamente as medicações já não são mais eficazes. A gente tem desde medicamentos orais quanto medicamentos venosos e alguns deles que a gente não consegue tirar da veia do paciente, fazendo com que o coração permaneça forte enquanto eles estão ali atuando. Depois que a gente tira, o coração não consegue se manter forte e a gente tem que efetivamente manter essas drogas. E aí sim, a gente lista o paciente de acordo com prioridade. Então, no caso do paciente mais grave, o paciente que efetivamente não sai desses remédios da veia, eles entram numa fila com prioridade. É uma fila que ela é destinada a todos, ela é uma fila única, independente da gente ter ou não ter plano de saúde, ser ou não ser privado, está no setor público, isso não faz diferença. O que vem, na verdade, por uma classificação, essa classificação que a gente entende como chama-se Intermax, enfim, e que classifica a gente com o grau de agravamento da doença e, naturalmente, urgência do procedimento.
Doutor Alexandre Bahia, dado o diagnóstico ali, né, de a decisão do transplante do coração e tudo mais, dificilmente, por exemplo, o Faustão poderia ser removido para o exterior para fazer a cirurgia, por exemplo?
Ah, difícil, muito difícil, porque é um paciente grave com muita instabilidade clínica.
Uhum.
E depende realmente de medicações para permanecer estável. Então, submetê-lo a uma viagem longa e sob cuidados intensivos não é uma coisa fácil. E aqui no Brasil, a gente consegue fazer muito bem. Ele está em mãos excelentes, um hospital muito bom. E a gente consegue fazer isso com bastante destreza no Brasil já, sem necessidade de ir para o exterior.
Tem aí uma taxa, mais ou menos, de transplante de coração do sucesso dessa operação, doutor Alexandre Bahia?
Isso depende muito, Franca, mas a taxa é muito boa. Uhum. A gente tem sobrevida desses pacientes, né, a grande maioria deles. Enfim, depende muito por conta de um acompanhamento que é feito pós-operatório, por conta de uso de imunossupressores, ou seja, remédios que fazem com que a nossa imunidade também abaixe. Então, a gente, antes de submeter um paciente a um transplante cardíaco, a gente tem que ver onde ele mora, as condições de moradia, porque não pode ter, por exemplo, dentro de casa, infiltrações, locais onde pode ter infecção, por exemplo, por fungos. Então, isso agrava muito a condição do paciente que vai utilizar essas medicações. Então, os cuidados com o transplante de cardíaco, enfim, de uma maneira global, ele não requer somente o ato cirúrgico, mas sim o pré e o pós-operatório principalmente, porque é um acompanhamento muito de perto, um acompanhamento muito restrito. Então, a gente não pode deixar isso correndo, vamos dizer assim, solto. Tá? Por isso, a gente tem uma variação enorme do transplante. Do ato cirúrgico em si, é um procedimento tranquilo, procedimento que os médicos têm bastante expertise em fazer e que efetivamente tem um sucesso muito grande. Mas como eu falei, o transplante cardíaco ele não é só o ato cirúrgico, e sim o pós-operatório também muito bem feito.
Para a gente encerrar, doutor Bahia, se fala muito em rejeição, né, de uma cirurgia, de um transplante, seja ele qual for o órgão. Essa rejeição é um dos perigos, e por que que ela acontece com tanta frequência?
Pois é, Francisco, eu acabei de falar. Então, é um procedimento onde sai um órgão de um outro organismo para poder ser implantado num outro paciente. Naturalmente, a gente tem algumas condições no pré-operatório de compatibilidade, e conforme a gente vai evoluindo, como eu falei, a gente precisa fazer alguns remédios que fazem uma diminuição da nossa imunidade para poder fazer com que, num primeiro momento, não haja essa rejeição. E a gente vai acompanhando regularmente com exames, com medidas, com exames laboratoriais, exames de imagem, para poder evoluir ou não num caso de rejeição. Não é incomum isso acontecer, mas é perfeitamente tratável. Uhum. Isso é que é importante a população entender. Pode ter rejeição? Pode. Mas é perfeitamente tratável. Nós temos hoje medicações que fazem com que haja um controle dessa rejeição no longo prazo.
Perfeito, doutor Alexandre Bahia, muito obrigado pelos esclarecimentos, obrigado pelo papo aqui com a gente. A gente deseja toda a sorte do mundo ao nosso querido Faustão, a toda a família. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo, ele está em ótimas mãos. E como ele disse, quem manda é o chefe lá em cima, e o chefe lá em cima ainda quer muito tempo o Faustão perto da gente, não é, doutor Bahia?
Se Deus quiser, vai dar tudo certo, a equipe realmente é muito boa. O Brasil ele é capaz de realizar isso com muita destreza. E mais uma vez, queria agradecer, França, a você, a Manchete, pela oportunidade, e estou à disposição sempre que precisar.
Obrigado, doutor Alexandre Bahia, brilhante cardiologista, um dos maiores cardiologistas do Brasil, participou com a gente hoje, vai participar muitas outras vezes aqui na Manchete. Obrigado, doutor Bahia. Faustão, essa fera aí, bicho, tanto no pessoal quanto no profissional, a gente quer te ver 100%, garoto.
Ô, louco.